Olá, sejam bem-vindos ao WITCAST, o podcast do Women Inside Trade, um grupo de mulheres unidas pela causa do comércio internacional e pela equidade de gênero. Nesse podcast, vocês ouvirão debates, discussões e aulas sobre os grandes temas do comércio internacional. Caso queiram nos acompanhar, acessem nosso site www.womeninsidetrade.com. Acompanhem nossas ações também em nossas redes sociais e compartilhem. E nesse terceiro episódio da série sobre defesa comercial do WITCAST, Carolina Matos e eu conversaremos com Fábio Pucci e Amanda Fonseca sobre questões atuais no âmbito da defesa comercial brasileira. Fábio é subsecretário substituto da Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse Público da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia e atual coordenador-geral de antidumping, salvaguardas e apoio ao exportador brasileiro. Fábio é servidor público de carreira, trabalha na SDCOM há 8 anos. Nesse período, Fábio trabalhou também na Missão do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio e no setor comercial da Embaixada do Brasil em Washington. Ele possui MBA em Defesa Comercial pelo IBMEC e é administrador de empresas pela Universidade Federal do Paraná, com MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Amanda Fonseca é analista de comércio exterior lotada na Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse Público desde 2013 e atual coordenadora-geral de antidumping e solução de controvérsias. Amanda é graduada em Relações Internacionais pela UNB e graduando em Direito pelo IDP. Bom, estamos aqui em mais um episódio do WITCAST para falar um pouquinho mais sobre defesa comercial. A gente está no nosso terceiro episódio, é um prazer ter o Fábio e a Amanda aqui com a gente. E eu vou começar a nossa primeira pergunta para aquecer, Fábio, começando sobre as nossas estatísticas de defesa comercial aqui no Brasil, né? A gente sabe que vocês estão aprimorando as estatísticas, a gente pode consultar elas na página da SDCOM. E seria bem bacana se você pudesse fazer uma apresentação do que os dados ali estão representando e que conclusões vocês estão extraindo das estatísticas da SDCOM.
Oi, Marina, tudo bem? Em primeiro lugar, é um grande prazer estar aqui e faço enorme questão aí de agradecer pelo convite para participar dessa iniciativa fantástica de vocês, com essa série especial sobre defesa comercial. Eu já trabalho com esse tema há 8 anos aqui na SDCOM mesmo, e sei o quanto é um tema muito árido, né? Complexo, muito especializado, mas ao mesmo tempo eu considero ele apaixonante para quem se envolve e conhece um pouco mais sobre o tema, né? Eu acho que essa é uma grande oportunidade aí que vocês trazem com essa série, então um prazer e muito obrigado. Em relação à pergunta, é importante destacar brevemente, em que contexto a iniciativa de divulgação dessas estatísticas mais detalhadas, né, que a gente traz agora, se insere. Recentemente, em especial de 2 anos para cá, muitas iniciativas têm sido trabalhadas aqui na SDCOM no sentido de consolidar o fortalecimento institucional do mecanismo de defesa comercial, né? A gente tem batido muito nessa tecla. Nesse sentido, iniciativas com o objetivo de aumentar ainda mais a transparência, previsibilidade, segurança jurídica, vocês vão me ouvir falar muito, eu falo isso muito todo o tempo, né, para as nossas ações, essas ações estão sendo entregues para o público aí em geral, né, com esses objetivos. Entre essas iniciativas encontra-se exatamente essa publicação de estatísticas quadrimestrais, né, que a gente vem trazido de forma mais frequente sobre o trabalho da SDCOM em geral. Historicamente, cabe também relembrar que nós temos a divulgação anual dos relatórios, antigamente chamava relatórios DECOM, né? Agora relatórios STCOM. Isso é feito desde 1998. Nós temos um longo histórico aí de relatórios e eles trazem informações detalhadas, é um relatório bastante extenso, com dados de petições, investigações, revisões e produtos investigados e outras informações. Contudo, é uma divulgação anual. Então, a gente identificou primeiro que seria relevante a divulgação de ao menos parte dessas informações de forma mais tempestiva, ou pelo menos de forma numa periodicidade quadrimestral. Além disso, também entendemos, né, que ao ter indicadores que mensuram mais detalhadamente as atividades que a gente realiza, seria possível ainda trazer mais accountability ao trabalho que a gente realiza aqui na SDCOM. Então, tendo isso em vista, a SDCOM divulga, né, em seu site, que fica dentro do site do Ministério da Economia, para quem não conhece, tem uma seção lá sobre comércio exterior, sobre defesa comercial, e tem aí a nossa subsecretaria lá. Desde 2019, nós temos esse relatório de estatísticas quadrimestrais. Esse relatório, em termos de estrutura, ele é apresentado basicamente em quatro blocos. O primeiro, defesa comercial, com dados sobre estatísticas sobre temas relacionados à defesa comercial. Outro bloco sobre interesse público. Um terceiro bloco sobre as decisões tomadas, tanto para defesa comercial e de interesse público. Então, nos dois primeiros, a gente tem o processo, né, o que acontece ao longo do processo. No terceiro, estatísticas das decisões tomadas em ambos os temas. E no quarto, dados gerais de defesa comercial e interesse público, que trazem dados tanto das atividades acessórias, vamos dizer assim, né, que estão incluídas no trabalho que leva a essas decisões que são contabilizadas aí nos tópicos anteriores, mas também dados sobre outros temas que nós trabalhamos e que não se referem especificamente a investigações, processos e revisões. Então, entrando um pouco mais em detalhes sobre cada bloco, né? No primeiro bloco de defesa comercial, a gente tem quatro subdivisões, né? Quatro itens. O primeiro item, a gente traz o número de petições, e a gente faz uma quebra sobre petições recebidas, indeferidas, retiradas e em análise. A gente dá uma foto, né, do que está acontecendo naquele período. Outro item é o de investigações em curso, que se encontram atualmente em curso. Aí a gente traz uma quebra por tipo, e por modalidade. Quando a gente fala por tipo, estou falando aqui em antidumping, antissubsídios, salvaguarda, escopo, circunvenção ou outros tipos que existirem no momento. E modalidade, eu me refiro a ser uma investigação original, né, ou uma revisão, um processo de revisão de medida já em vigor. No terceiro item desse bloco, a gente tem as investigações que foram iniciadas no período. Acho que é um indicador interessante para mostrar o que aconteceu de novo, né, o que está aumentando o nosso estoque de investigações e prováveis medidas futuras naquele quadrimestre ou naquele período analisado. Também com as mesmas quebras, por tipo e modalidade. O último item aqui, nesse bloco, é de pareceres e notas técnicas. São muitos documentos que a gente produz, né, para instruir os processos, refletidos em pareceres e notas técnicas. Aqui a gente traz uma quebra interessante por tipo, né, por fase. Então, por exemplo, tem pareceres de início de investigação, tem pareceres de determinações preliminares, tem pareceres de determinação final. A gente especifica cada um desses tipos. E a gente faz uma quebra também por recomendação, né? Então, parecer de determinação final com recomendação de aplicação. Quantos foram? Quantos pareceres com não aplicação? E assim por diante, né? Apenas de forma ilustrativa, para a gente ter uma ideia do número aqui, do volume de trabalho que a gente tem, somente para a defesa comercial, nesse tópico de pareceres e notas técnicas, a gente teve entre janeiro e abril de 2020, 31 pareceres e notas técnicas feitos somente para o tema aqui de defesa comercial. Então, é um volume bastante relevante de trabalho, né? Outro ponto interessante a acrescentar é que esses dados são apresentados também em outras duas visões que são muito relevantes e que seguem as orientações aí da OMC, né? A visão por processo e a visão por investigação. O que significa isso, né? Então, se eu inicio uma investigação, né? Uma contagem por processo, eu posso ter um processo em que eu tenha três origens, né? Três países exportadores diferentes investigados. Então, nesse caso, eu tenho uma contagem de um processo ou três investigações iniciadas, e a gente conta cada país como uma investigação específica, ainda que sejam conduzidas todas dentro do mesmo processo, né? Indo para o segundo bloco, a gente vai para o bloco de interesse público, em que a gente tem quebras semelhantes, né, com o mesmo detalhamento de dados, mas com dados relacionados especificamente às investigações de interesse público. Então, a gente tem como itens ali número de petições, de avaliações iniciadas, avaliações em curso, pareceres e notas técnicas elaborados e avaliações de interesse público concluídas. Terceiro bloco, a gente vai para o bloco de decisões de defesa comercial e de interesse público. Esse bloco aqui, Marina, eu acho que é um dos mais interessantes, eu chamo bastante atenção para quem olhar especialmente esse. Ele é muito interessante, eu considero bastante interessante, porque além do dado quantitativo, né, por tipo, modalidade de processo, a gente traz dados qualitativos sobre as decisões, e isso é muito interessante. Então, por exemplo, né, a gente traz lá uma quebra dizendo que das decisões tomadas, em quantas o direito foi aplicado conforme recomendado por defesa comercial, em quantas o direito foi aplicado com alguma alteração em razão de decisão de interesse público. Né? Para dar um outro exemplo aqui, em revisões de final de período, né, a gente traz lá os dados quebrados por revisões de final de período que resultaram num direito que foi, um, majorado, ou dois, teve a manutenção do direito que já estava em vigor, ou, no terceiro caso, teve redução dos direitos que estavam vigentes à época. Então, eu acho muito interessante, porque é um zoom daquele período e que mostra um pouco qualitativamente sobre como caminham, né, como estão caminhando as decisões tomadas pela SDCOM. Por fim, no quarto bloco, bloco de dados gerais de defesa comercial e interesse público, como eu falei, a gente traz dados que suportam, né, são dados que suportam as atividades anteriores, como número de reuniões realizadas, a gente tem muitas reuniões com as partes, com representantes, verificações em loco, nacionais e internacionais realizadas, participação em eventos, e temos também os dados de outras competências nossas aqui, que são muito relevantes também e que a gente mensura aqui nesse bloco, né? Por exemplo, negociações de capítulos de defesa comercial que nós tivemos participação, que aconteceram naquele período, que tem um capítulo específico sobre o tema e a gente que conduz como órgão técnico, né? E também outro dado muito interessante que está lá é o número de casos acompanhados ou com atuação direta de apoio ao exportador brasileiro investigado por autoridades de defesa comercial de outros países, né? Essa é uma das competências que a gente tem aqui na nossa subsecretaria, né? E um trabalho bastante interessante que olha para fora, né? Olha o lado inverso. A gente vê o exportador brasileiro sendo investigado por uma autoridade estrangeira lá em outro país.
Obrigada, Fábio. Então, entrando agora um pouquinho mais nessa agenda que você falou de transparência e segurança jurídica, a SDCOM publicou o Guia de Interesse Público e também o Guia de Investigações Antidumping. Amanda, de que modo o Guia Antidumping auxilia as partes interessadas no processo e também os novos servidores da SDCOM?
Olá, Carolina. Primeiramente, eu gostaria de registrar também a minha satisfação em estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre defesa comercial. Assim como o Fábio, eu já trabalho na SDCOM há 8 anos e estou no time aí dos apaixonados pelo tema. Então, eu agradeço imensamente por esta oportunidade. Passando à pergunta, a publicação do Guia de Investigações Antidumping está inserida dentro de uma pauta mais ampla de transparência da subsecretaria. Isso pode ser verificado na medida em que também foram publicados outros 2 guias pela SDCOM, em 2019 e 2020. O de interesse público, objeto do episódio anterior do podcast, e também o de apoio ao exportador brasileiro investigado em processos de defesa comercial no exterior, que será objeto de um episódio futuro no ITCast. Especificamente quanto ao Guia de Investigações Antidumping, a primeira questão diz respeito ao conteúdo. Era importante traduzir a linguagem técnica utilizada em defesa comercial para algo mais palpável para aqueles que não são especialistas no tema. Para estes, termos como valor normal, subcotação, menor direito, melhor informação disponível, entre outros, podem causar bastante estranheza, o que é plenamente esperado. Me lembro das minhas primeiras investigações, assim que tomei posse no concurso, em que realmente os termos pareciam palavras de outra língua. Por muito tempo me perguntei quem seria essa tal de BIA, sempre citada nas reuniões internas, até descobri que se referia à abreviação de Best Information Available, que é o termo em inglês correspondente à melhor informação disponível. Isso também serve para as partes interessadas. Me lembro das inúmeras ligações já recebidas por mim ou por colegas da equipe, em que aquele que recebeu o ofício perguntava por que estava sendo investigado pela Receita Federal ou o que seria esse tal de dumping. Além disso, outra questão permeou nossas discussões quando da decisão de elaboração do guia diz respeito à forma. Deveria ser em formato de texto corrido, tal qual o caderno DECOM publicado em 2015? A ideia foi apresentar sobre a sistemática de perguntas e respostas. Informações claras e objetivas, não somente sobre os termos em si, mas também sobre os procedimentos e ritos das investigações. Assim, as partes conseguem ter maior previsibilidade sobre o passo a passo de uma investigação, o tipo de informações solicitadas e o que devem esperar como resultado final do processo. E aí, o que era um objetivo inicialmente externo, também auxiliou na dinâmica interna. Isso porque o guia também cumpre um papel importantíssimo para o treinamento dos novos servidores da SDCOM. Costumamos brincar que a curva de aprendizagem na subsecretaria é longa, tendendo ao infinito. Não é incomum, portanto, que investigadores recém-integrados à equipe se sintam inseguros ou mesmo perdidos diante do mundo de coisas novas que se colocam de repente diante deles. Assim, o guia serve como uma valiosa ferramenta, pois antecipa, por meio de perguntas objetivas, as dúvidas mais recorrentes e apresenta de pronto respostas diretas, com a clareza nem sempre encontrada nos textos normativos.
Mas você, Amanda, você já tocou na questão que a gente vai entrar agora, né? Acho que a gente vai entrar numa parte um pouco mais material aí das atualidades, né, de defesa comercial, e eu vou começar justamente falando um pouquinho sobre a melhor informação disponível, né? Eu acho que seria interessante explorar um pouquinho por que é importante que produtores e exportadores estrangeiros participem das investigações? E como que você vai garantir, né? Eu acho que essa é a grande pergunta de um produtor exportador, que a melhor informação disponível não vai ser a pior informação disponível no processo, que é muitas vezes, se não sempre, o que a gente acaba vendo acontecer durante o andamento de uma investigação de defesa comercial.
Ok, Marina, é realmente para a gente, né, a participação das partes interessadas é muito relevante. Então, as investigações são sempre iniciadas com base nas informações prestadas na petição, que é apresentada pela indústria doméstica. Então, após o início da investigação, é que a gente vai buscar validar essas informações e também buscar acessar informações prestadas por outras partes. Então, logo após o início da investigação, a subsecretaria notifica todas as partes interessadas e dá a elas oportunidade para fornecerem dados e esclarecimentos, com vistas à melhor defesa dos seus interesses. Nesse contexto, a participação dos produtores e exportadores é essencial, pensando aqui, né, na dinâmica de uma investigação antidumping. Então, a gente está investigando uma prática privada, uma prática da própria empresa. Então, é essencial que a gente receba as informações de dados de preço, de custo, efetivamente incorridos por essas empresas. Assim, espera-se alcançar um resultado mais preciso, o que tende a beneficiar não somente a empresa investigada, mas o processo como um todo. Além disso, ninguém melhor do que o próprio produtor exportador para falar, por exemplo, sobre o seu produto. Então, eles podem fornecer sempre informações valiosas acerca, por exemplo, dos diferentes tipos de produto abarcados pela investigação. Diante da importância das informações e dados solicitados às partes, a legislação prevê alternativas para situações em que essas partes neguem acesso ou deixem de fornecer essas informações de forma adequada. Para esses casos, os cálculos e determinações poderão se basear nos fatos disponíveis, no ter nos termos do acordo antidumping, ou, nos termos do Decreto 8.058, com base na melhor informação disponível. Nesse sentido, diante da ausência ou da incompletude das informações prestadas, a autoridade passa a ter certo grau de discricionariariedade para buscar alternativas com vistas ao preenchimento das lacunas existentes. É possível que, ao se recorrer ao uso da melhor informação disponível, e aí respondendo um pouco a sua pergunta, o resultado passe a ser mais gravoso àquela parte que falhou em prestar os dados solicitados de forma adequada. Então, dessa forma, para que a melhor informação disponível não acabe por ser a pior informação disponível para a empresa, reforça-se a importância de que as informações sejam prestadas de forma clara e organizada. Diante da complexidade dos dados prestados, é normal e até mesmo esperado que ajustes sejam necessários. E isso não necessariamente decorre de desídia da parte interessada. Mesmo para esses casos, se as informações estão organizadas e se os dados foram fornecidos de acordo com os formatos exigidos, correções simples tendem a suprir eventuais lacunas, de forma que o uso de informações menos benéficas diminui bastante. Ou seja, a participação dos produtores exportadores é muito importante para as investigações, pois eles trazem dados primários e informações direto da fonte. De todo modo, como não é uma obrigação participar da investigação, caso se negue a participar ou o faça de forma inadequada ou deixe de prestar as informações solicitadas, a SDCOM utiliza o instrumento dos fatos disponíveis, tal qual previsto no acordo antidumping da OMC.
Então, para a gente aprofundar um pouquinho mais nas propostas de regulamentação e discussão, Fábio, quais são as principais diferenças entre investigações originais e revisões de final de período? E qual a relevância em diferenciar casos de retomada e de continuação de dumping em caso de revisão de final de período?
Carolina, quantos dias mesmo que a gente tem aqui para poder responder, né? Porque essa pergunta ela pode ser infinita, né? Eu vou tentar trazer o máximo de elementos relevantes possíveis aqui, mas com o menor tempo possível, de forma mais objetiva possível, né? Mas vamos lá. Basicamente, as investigações chamadas originais, né, são aquelas que se direcionam à aplicação inicial de uma medida, né? Quando ainda não tem um direito em vigor para o produto. É a primeira investigação sobre aquele produto objeto da primeira aplicação de medida, né? Sobre o produto objeto da investigação, quando ainda não há uma medida em vigor. Tomando-se uma investigação de dumping como exemplo, então é necessário que haja três elementos em uma investigação original: dumping, dano e nexo causal. Ou seja, por meio da investigação vai se verificar se, primeiro, as importações estão sendo feitas com dumping; dois, se existe um dano nos indicadores econômicos e financeiros da indústria doméstica; e terceiro, se foram essas importações com dumping a causa, pelo menos, mais significativa, né, ou que tiveram a maior contribuição para esse dano causado. a indústria doméstica. Comprovados esses três elementos, a medida original pode ser aplicada, ficando vigente por um período de até 5 anos. Medida original é mais simples, né? Uma investigação original. Quando a gente vai para uma revisão de final de período, a gente tem mais meandros aí que tornam essa análise um pouco mais complexa. De forma geral, né, as revisões de final de período elas se prestam a avaliar se cabe uma prorrogação da medida que já esteja em vigor, quando termina ou quando está se aproximando o fim desse período em que ela está vigente, né, que foi definida a vigência inicial da medida. Para isso, é necessário concluir que a extinção de uma medida em vigor levaria muito provavelmente, e essa parte é muito importante, levaria muito provavelmente à continuação retomada do dumping já observado e ao dano à indústria doméstica dele decorrente, indo no termo bem técnico, né? Importante destacar, então, novamente aqui, esse ponto da probabilidade, né? Ao contrário da investigação original, em que dumping, dano e nexo causal são elementos avaliados, devem necessariamente ser constatados, consumados e são objetivamente levantados, quando a gente vai para um recorte temporal que é avaliado, né, o período de tempo que é avaliado numa revisão de final de período, a gente tem que ter em mente que esse período é posterior à aplicação de uma medida. Então, houve dumping, né, houve aplicação de uma medida, e aí passou a existir um fluxo de comércio posterior. Ele vai sofrer alguns impactos decorrentes dessa aplicação. Isso leva a alguns diferentes cenários possíveis. Então, pode, por exemplo, que nesse período posterior à aplicação da medida, não tenha mais havido nenhum volume de exportações para o Brasil, dessa origem que praticava dumping. Por outro lado, pode ter continuado a acontecer um volume ainda com dumping, né? E a gente ainda pode ter um cenário em que, mesmo continuando a ocorrência de volume de exportações para o Brasil com dumping, pode ser que esse dumping não tenha causado dano à indústria doméstica. Então, a gente tem... Isso é só para ilustrar um pouco dos diferentes meandros em que uma revisão de período toca, né? E daí vem a dificuldade de se construir as análises e chegar a uma recomendação em um SED de revisão de final de período. Então, a gente chega num cenário aqui, né, em que, resumindo um pouco do que eu falei, a gente tem cenários de bifurcação, né? Quando a gente chega numa revisão, a gente tem uma bifurcação. Primeiro, a gente está falando de um caso de continuação ou de retomada de dumping. Aí a gente começa a colocar os termos técnicos aqui, né? Então, continuação, continuaram a haver volumes com dumping. Retomada, não houve mais volumes. Então, a gente vai fazer uma análise, isso não é um impeditivo para avaliação da revisão e eventual prorrogação da medida, mas vai se avaliar se é um caso de probabilidade de retomada de dumping caso a medida seja retirada, né? Então, isso só reforça um pouco do quanto a terminologia é importante aqui para os processos de defesa comercial, quanto o guia anti-dumping, por exemplo, que a Amanda mencionou aqui numa pergunta anterior, tudo isso é relevante, né, para a compreensão do processo e das atividades, especialmente nesse cenário de revisão de final de período. Indo então aqui para um pouco mais de detalhes, né, quando a gente fala de continuação de dumping, né, o que, que a gente está dizendo? Porque se observou que mesmo diante da medida aplicada, o produtor continuou a exportar para o Brasil em volumes significativos e a praticar dumping. O que é importante nesse cenário? Entender, né, que nesse caso a autoridade aqui, nós, temos dados concretos para analisar, como o volume de importações efetivamente realizado, os preços que foram efetivamente praticados, e a gente consegue objetivamente, né, calcular uma correlação e a influência que esses preços, com dumping, eventualmente, tenham causado sobre os indicadores da indústria doméstica. E aí podemos avaliar, por exemplo, se esses preços praticados pelas importações em continuação de dumping, né, levaram à depressão, supressão, subcotação dos preços da indústria doméstica. Ao contrário, né, quando a gente vai para o outro cenário possível, que é o da retomada, a gente pode observar que não houve mais volumes, ou houve volumes mais não representativos, né, das importações sujeitas ao direito. Obviamente, nesses casos, não cabe avaliar se a prática de dumping persistiu ou não, não houve volumes, né, ou não foram representativos, nem se houve um dano causado, ou que continuou a ser causado à indústria doméstica, porque não houve volume suficiente para isso. Esse caso é que nesse caso é que se aumenta um pouco mais ainda a complexidade, porque o que se avalia é a probabilidade de que os volumes de importação e de que o dumping sejam retomados caso as medidas em vigor sejam retiradas, né? Ou seja, O que eu vou avaliar na revisão de final de período de retomada de dumping, né? Se eu retirar a medida, o que muito provavelmente vai acontecer? Essa é a pergunta, né? Os volumes vão voltar em montantes significativos e com dumping que cause dano à indústria doméstica? Essas são algumas das perguntas que a gente responde nesse cenário. Esse cenário, como vocês podem ter percebido aqui pelas informações que eu coloquei, né? Nesses cenários não há dados diretos disponíveis do exportador para que a autoridade possa fazer a análise. Então, o que a gente faz? A gente precisa buscar proxies. A gente busca as melhores proxies possíveis para definir, por exemplo, qual seria o preço provável, é um termo técnico que a gente usa, o preço provável pelo qual as importações voltariam a ser feitas caso a medida fosse retirada. Isso já é algo que é um ponto que nos exige buscar mais informações de uma forma um pouco mais apurada, né? Ainda, né, se o cenário de ausência de importações e volumes representativos após a aplicação de uma medida, aliás, ele pode suscitar também algumas outras questões, né, como a necessidade de se avaliar se a medida ser prorrogada deveria ser mantida no mesmo nível pelo qual foi aplicada. Vamos lembrar aqui, né, que houve uma medida aplicada, posteriormente a ela não houve mais volumes de importação, então uma das previsões que vem do decreto e possibilidades, né, é que eu posso avaliar se eu devo retomar essa medida, prorrogar essa medida ao mesmo montante, caso eu tenha elementos para isso, ou se eu possa reduzi-la, né? Isso é uma das possibilidades que se analisa e que está prevista no decreto antidumping. Importante também a gente falar que existe um segundo momento, né? Então, a gente fala primeiro numa análise de continuação ou retomada do dumping. Estamos só no primeiro elemento aí. O segundo elemento, lembre-se que é o dano, né? Então, a gente também fala aqui de uma distinção entre avaliar continuação ou retomada do dano causado por essas importações, né? Então, eu já toquei um pouco nesses cenários, né? Mas a retomada do dano pode ser avaliada tanto em situações de retomada de dumping, ou seja, né, não há volumes, então eu vou avaliar, obviamente, a probabilidade de retomada de dano, né, como eu tinha comentado antes, mas a retomada de dano também existe em situações de continuação de dumping. Lembrando que, como eu exemplifiquei também, enquanto continuou a existir dumping, esse dumping pode ter continuado a causar dano à indústria doméstica ou ele pode ter deixado de causar dano à indústria doméstica, ou seja, a aplicação da medida pode ter neutralizado a prática de dumping. Mas se houver a probabilidade de que a retomada do dano seja muito provável, caso a medida seja retirada, isso também é um fator que justifica a eventual prorrogação da medida. Por fim, o que pode se observar, de fato, é muito complexo, tem muitos meandros. Eu tentei aqui colocar da forma mais exemplificada, né, possível, mas não é simples. Mas o que se observa é que nas revisões de final de período, ao contrário das investigações originais, o que se pode concluir claramente é que as revisões exigem relativamente maiores esforços de análise e de obtenção de dados, especialmente por essa natureza de exigir análise de probabilidade, né, que buscam prever efeitos possíveis, situações que poderiam ser observadas numa eventual retirada de um direito em vigor, também situações em que há ausência de dados diretos disponíveis em determinadas situações aí avaliadas, né? Ou seja, nós temos o seguinte caminho importante aqui para diferenciar os processos, né? Primeiro, nós temos que identificar e diferenciar investigações originais, que são novas, né, vão aplicar um direito inicialmente, das investigações de revisão de final de período, que são baseadas em um processo anterior que já aplicou uma medida, né? Quando entramos nesses casos de revisão, é importante bifurcar novamente essa análise. Quando a gente faz uma distinção entre casos de continuação de dumping ou retomada de dumping, a partir da análise do fluxo existente ou não existente de importações. E aí existe ainda um novo degrau, né, de bifurcação, em que a gente analisa mais uma vez se é um caso de continuação de dano causado ou de retomada de dano causado. Então, acho, mais uma vez, né, isso reforça a importância do guia, dessas explicações mais detalhadas, inclusive no próprio guia, e aí eu faço uma referência ao nosso guia, a gente traz até visualmente essas bifurcações, essas possibilidades, que eu acho que é bastante relevante para ficar mais claro e compreender como caminham esses meandros das revisões de final de período.
Legal, muito obrigada, Fábio. Eu acho que a gente precisava entrar nessas tecnicidades, porque a minha próxima pergunta diz respeito justamente às novas regulamentações que estão sendo propostas pela SDCOM, nas consultas públicas que foram publicadas esse ano, e que tratam um pouco disso que a gente conversou mais no detalhe, né? Então, a minha primeira pergunta, assim, mais em termos de atualização, é como é que estão os resultados da consulta, se existe já uma previsão para entrada em vigor, e até uma questão anterior que surge, que é se como que vocês veem a justificativa para acontecer essa regulamentação sob a égide do decreto antidumping, ou seja, o decreto ele abre espaço para a regulamentação que está sendo proposta, na visão de vocês, como que vocês estão justificando isso? Acho que, Fábio, acho que seria legal se a gente pudesse começar com você.
Legal, Marina. É muito interessante essa pergunta de uma iniciativa bem recente aí nossa, né, que ainda está em andamento. Bom, retomando essa tecnicidade um pouco na introdutória da pergunta anterior, né, mas conforme deu para ver, as revisões de final de período possuem certas particularidades que tornam mais difícil a obtenção de dados para análise. Ah, bem como a definição dos parâmetros que podem ser utilizados para a gente fazer determinadas análises e a definição de certas conclusões, especialmente nas situações de retomada de dumping e quando a gente fala também de retomada de dano, né? Importante destacar também que essa relativa dificuldade, ela advém do próprio acordo antidumping, não necessariamente do nosso decreto ou da nossa prática, mas o próprio acordo não é específico, nem detalhado quanto ao tema. E ele deixa muito dentro do policy space de cada país delimitar a forma como se fazer cada uma dessas revisões. O acordo, de fato, é muito sucinto quando ele toca em revisões e detalhamento de práticas. Nesse sentido, recentemente a STCOM tem empregado muitos esforços buscando elaborar novas portarias que melhorem, né, que melhor detalhem que tipos de dados e quais parâmetros devem ser seguidos nesses tipos de análise. Como, por exemplo, a definição do preço provável, né, que a gente viu que é uma necessidade importante em revisões de final de período, como os critérios para eventual prorrogação do direito antidumping em montante inferior ao do direito em vigor, né, naqueles casos em que se justifique, e há uma eventual prorrogação da medida com imediata suspensão de sua aplicação, que é outra das previsões que faz parte do nosso decreto, mas que não há muito detalhamento sobre como operacionalizar isso. Nessa esteira, é muito importante destacar que essas minutas de portarias que a gente vem trabalhando, elas não se prestam a criar novas regras ou regulamentos ou mecanismos que não estejam já previstos no decreto antidumping, que é o nosso decreto 8058 de 2013. O uso do preço provável, por exemplo, que eu mencionei aqui antes, ele já está previsto no artigo 104 do decreto, né? Quando a gente fala na eventual redução de direitos em uma revisão de final de período, isso está previsto no artigo 107. E a prorrogação de uma medida com imediata suspensão de aplicação está prevista no artigo 109 do mesmo decreto. E esse decreto, a gente está falando de um decreto já existente desde 2013, né? Ou seja, não são previsões que surgiram hoje ou ontem como possibilidades, né? Mas então, por que que nós estamos trabalhando nessas minutas se isso já existe, né? Primeiro, porque as definições contidas nesses artigos do decreto antidumping não detalham procedimentos operacionais ou maiores detalhes e parâmetros sobre como empregar essas análises. O inciso 3 do artigo 104, por exemplo, ele apenas diz que um dos fatores relevantes de análise é o preço provável das importações objeto de dumping. Ponto. Nada mais. O que é preço provável? Como se apurar? De onde tirar? Qual é a fonte? Metodologia? Nada é detalhado no decreto. Importante, né, destacar sobre isso, que essas lacunas não devem ser entendidas como problemas ou falhas do decreto. O decreto, acho que até por princípio, ele não se presta a esgotar, não é esperado que ele esgote todas as minúcias de uma operação ou da aplicação de cada dispositivo que ele prevê. Assim, já é bastante usual e recorrente que, quando identificada uma necessidade de maior detalhamento das previsões do decreto, que isso possa ser feito por meio de normas inferiores. Acho que isso era, inclusive, um dos objetivos do legislador, né, ao elaborar o próprio decreto. Nós temos essa situação, por exemplo, no caso, para colocar de forma bem ilustrativa, né, no caso das portarias que detalham como devem ser apresentadas as petições para o início de investigações, né? Então, são portarias muito específicas que trazem anexos, detalhamento de dados que devem ser trazidos e entende-se que isso não deveria fazer parte de um decreto que traz um nível mais elevado de norma, né? Segundo ponto, isso não se trata de práticas novas, pois elas vêm sendo empregadas ou estão disponíveis desde a entrada em vigor do decreto em 2013, como eu já comentei, né? Então, já há referências já empregadas para esses três tópicos das minutas que estão em análise, em diversos casos que nós já investigamos, já publicamos no passado. Por outro lado, né, essas metodologias de aplicação elas não estão registradas em nenhum normativo, em nenhum guia, ou nada parecido, ainda que tenham sido consistentemente aplicados ou aplicadas algumas vezes, né? Terceiro ponto, eu acho que e muito relevante, é que ao prever portarias que melhor detalhem e orientem essas práticas específicas, busca-se trazer maior previsibilidade, segurança jurídica e transparência para todas as partes envolvidas no processo. Isso se aplica tanto para as partes externas, né? Então, indústria doméstica, externas aqui sob o nosso ponto de vista, né? Indústria doméstica, produtores, exportadores estrangeiros, importadores, associações e outros, como também para o próprio corpo técnico da STCOM, que passa a depender menos da interpretação de normativos mais amplos, abertos, né? E de buscar o histórico para fundamentar a metodologia que o próprio técnico vai empregar naquele caso que ele está cuidando naquele momento, e passa-se para uma situação de basear essas decisões e metodologias e o que o técnico coloca e o que ele assina, né, depois no parecer, seja fundamentado em normas claramente definidas e normas, inclusive, públicas, né, que todo mundo tem acesso. Ou seja, o que, que acontece com isso? Né? Um grande reforço institucional, que é muito importante para essas práticas, que já estão previstas no decreto e que já são empregadas nos próprios processos. Outro ponto a se destacar, e bastante relevante, é que essas três minutas de portaria se aplicam a situações bastante específicas. Ou seja, elas não possuem o condão de reformar, né, o sistema de defesa comercial ou alguma interpretação do gênero. Por exemplo, né, em termos de especificidade, elas não se aplicam a investigações originais, né, mas somente a revisões antidumping de final de período. Ainda assim, há situações muito específicas dentro das possibilidades de revisões de final de período. Por exemplo, né, não se aplica a casos de continuação de dano, de forma geral. Né? E quando a gente fala de casos de dano, mesmo assim, não se aplica a todas as situações de retomada de dano. Deve sempre observar alguns pré-requisitos específicos que são detalhados nas portarias. Né? Então, novamente, né, a gente não está falando aqui de inovação, mas de detalhamento sobre como operacionalizar previsões já existentes. Falando de uma forma mais geral, né, sobre a consulta pública, sobre as portarias, a consulta foi aberta em abril de 2020, incluiu, além desses três, de portaria sobre esses três tópicos, uma quarta portaria, a portaria de pré-pleito. Atendendo muito a pedidos dos interessados, a consulta pública teve algumas prorrogações, né, que foram concedidas e ela durou 92 dias, tendo acabado em julho de 2020. Isso é interessante porque ela se consistiu na mais longa já feita em temas de defesa comercial, inclusive mais longa do que consultas anteriores relativas ao novo decreto, por exemplo, a decretos, né, com regulamento completo antidumping, por exemplo. Em termos estatísticos, aqui foram recebidas 55 contribuições, trazidas por 16 diferentes pessoas ou entidades. Isso representou um volume muito grande de participação, de engajamento, e a gente vê, com certeza, isso com excelentes olhos, sob o ponto de vista de podermos sempre chegar ao melhor resultado final possível, quanto mais participação e engajamento nós tivermos da sociedade na construção dessas portarias. Né? Em termos de próximos passos, a gente tem que essas contribuições ainda seguem em análise, né? São temas que são um pouco complexos, e estamos trabalhando aqui internamente nas versões finais já das minutas, e temos a previsão de publicação final no primeiro semestre do ano que vem.
Então, Amanda, aproveitando para a gente aprofundar um pouquinho mais nesses tópicos, se você puder comentar a análise do preço provável das importações do objeto de dumping e também sobre a hipótese da prorrogação de medidas com imediata suspensão nos termos do artigo 109 do decreto 8.058 de 2013 e também em relação à prorrogação de direito em montante inferior ao do direito em vigor em caso de retomada.
Ok, Carolina, então vamos lá. Acho que o Fábio introduziu muito bem aí o tema, tanto quanto às tecnicidades, né, relativas às investigações originais e a diferenciação também com relação às revisões de final de período, e colocou muito bem também o contexto geral dessas novas portarias. Então, eu vou tentar aqui apresentar um pouquinho mais de detalhes, né? O que a gente pretende com essas minutas, primeiramente com relação ao preço provável, e vou falar um pouquinho também com relação ao artigo 109, que prevê a prorrogação com a imediata suspensão da medida. Então, primeiramente, com relação ao preço provável. Como o Fábio bem explicou, as revisões de final de período têm uma natureza um pouco distinta das investigações originais. Então, elas trazem uma análise de natureza um pouco probabilística. Então, em certa medida, a gente vai lá e vai avaliar se há probabilidade de retomada da prática do dumping e se essa prática de dumping poderá levar à retomada do dano. Então, nesse sentido, nas revisões, há, né, aquela diferenciação básica, no caso em que, após a aplicação da medida, a gente continua tendo importações em quantidades representativas, são os nossos casos de continuação de dumping, e também, outra possibilidade é quando essas importações cessam ou elas passam a ocorrer em quantidades pouco representativas. Então, para esses casos, a gente diz tratar-se de um caso de retomada de dumping. As novidades de regulamentação sobre preço provável se destinam especialmente aos casos de retomada de dumping, ou seja, para quando não há importações em quantidades representativas ao longo do período analisado. É importante, então, aqui deixar bem claro que a portaria trata de uma hipótese bastante específica de investigação antidumping, que é justamente quando o fluxo comercial entre os dois países praticamente cessou. Então, retomando aqui, se não há importações, volumes representativos das origens investigadas, dessa forma a gente vai avaliar a probabilidade de haver a retomada do dano à indústria doméstica, caso esse direito seja extinto. Então, a gente busca sempre responder essa pergunta. Caso seja extinta a medida, as importações investigadas serão retomadas, e se forem retomadas, elas vão voltar a causar dano à indústria doméstica? No âmbito dessa análise, né, um tanto aí probabilística, a gente tem alguns fatores a serem analisados. Então, um deles, e ele é bem importante, seria o preço provável. Então, caso essas importações sejam retomadas, qual seria o preço? Então, como o Fábio bem destacou, o que a gente tem hoje, né? A gente tem lá a obrigação, por força do decreto, de que a gente analise o preço provável e o provável impacto desse preço sobre os preços da indústria doméstica. Porém, a gente não tem estabelecido na legislação quais seriam os parâmetros para calcular esse preço provável. Então, o que eu tenho que destacar é que há essa obrigação, então a gente já faz essa análise, então em todas as nossas análises de revisão, a gente sim calcula um preço provável. O que a gente tem de prática? Normalmente a gente acaba recorrendo a fontes públicas de dados, porque a gente precisa ir buscar, né, qual seria o preço das origens investigadas para terceiros países. Então, já que não há importações em quantidades representativas para o Brasil, a gente vai para uma fonte pública e busca avaliar e calcular esses preços. Claro que todas as metodologias têm certas limitações, a gente já vem encarando aí algum tempo, né, alguns desafios, então, às vezes, a qualidade do dado em si nem sempre há disponibilidade para o período que a gente está analisando, ou a gente tem o preço específico para o tipo de produto analisado. De toda forma, a gente tenta sempre lidar com base aí nas especificidades do caso concreto com esses desafios. Então, colocado esse contexto, a minuta da portaria visa justamente a trazer um pouco de previsibilidade, seja para as partes interessadas, seja também para os técnicos que conduzem as investigações e que são responsáveis pelas recomendações. Então, na ausência de parâmetros pré-estabelecidos, o que a gente busca é delimitar. Então, ali, por meio da portaria, a gente já vai tentar indicar o que é esperado da peticionária, né? Por ocasião da apresentação da petição, ela tem que me indicar um preço provável, que ela tem que comprovar, haver indícios de que há chances de retomada do dano. Uma vez iniciada a investigação, a gente passará, então, a solicitar informações também dos produtores e exportadores. Então, os produtores e exportadores têm a oportunidade de submeter dados primários referentes às suas exportações para os terceiros países. Com isso, a gente espera aperfeiçoar as análises e passa a considerar, por exemplo, os diferentes tipos de produto, uma vez que a gente recebe esses dados dos produtores e exportadores. Então, aqui, acho que é isso. Para concluir, mesmo antes das novas portarias, a análise de preço provável já era feita pela SDCOM, sim, porque ela é mandatória nos termos da legislação. No entanto, o principal objetivo é aumentar a previsibilidade para as partes do processo. Então, o decreto 8058, assim como o acordo antidumping também, né, não prevê parâmetros específicos, e agora o que se quer é justamente aumentar o caráter informacional do processo. Então, a nossa intenção, além da previsibilidade, é também deixar bem claro que todas as partes interessadas devem contribuir para a investigação. Então, a gente tenta aí delimitar e já indicar que tipo de informação é esperada, que tipo de informação a gente espera receber de cada parte interessada. Ok. Então, aqui como segundo ponto, né? Além do preço provável, uma das portarias, uma das minutas de portaria, trata também do artigo 109. O artigo 109 trata da hipótese de prorrogação de medidas com a imediata suspensão. Então, no âmbito de uma revisão de final de período, o que a gente espera? Há ao menos dois resultados óbvios. Ou a gente vai concluir a análise e vai prorrogar a medida, ou a gente vai concluir a análise e não vai prorrogar a medida, ou seja, a medida será extinta. No entanto, há uma previsão, né, no nosso decreto, por meio do artigo 109, bastante específica e que traz uma terceira via. Então, o referido artigo prevê que, em situações em que houver dúvidas quanto à provável evolução futura das importações do produto objeto do direito antidumping, a SDCOM poderá recomendar a prorrogação da medida com a imediata suspensão de sua publicação, de sua aplicação. Como se vê, a redação do artigo é bastante enxuta e não há qualquer outra menção no decreto ao que viria a ser essa dúvida, né? Dúvidas quanto à provável evolução futura das importações. Então, é a primeira vez que o termo aparece e única. Então, mais uma vez aqui, a regulamentação se mostra necessária, a fim de dar maior segurança e previsibilidade às partes interessadas e aos próprios técnicos responsáveis pela formulação das recomendações. Diante da ausência de parâmetros, a portaria visa justamente delimitar os fatores a serem analisados e as situações em que se torna possível a aplicação do artigo 109. E com base em quê, né, que a gente está buscando definir esses parâmetros? A gente busca na nossa experiência, porque é isso, da mesma forma em que a gente lá, tudo bem que a análise do preço provável é um pouco diferente, é mandatória, a gente já realiza sempre nas nossas revisões, mas a gente já aplicou também, né, a gente vem aplicando o artigo 109, então há uma previsão legal expressa e a gente faz uso desse dispositivo. Então, a gente espera que a portaria traga, delimite melhor essa forma de análise e com base sempre, acaba replicando um pouco já a nossa experiência. E para isso, até ressalto também a importância da consulta pública. Então, por meio da consulta pública, a gente teve a oportunidade de receber subsídios também das partes interessadas, né, com relação ao que a gente vai analisar em cada caso. Então, mais uma vez, o objetivo principal é justamente aumentar a previsibilidade. Então, não mais a gente espera ter algum tipo de decisão surpresa, um caso diferente em que a gente analisou algo que não estava previsto em nenhum lugar. Então, por meio dessa portaria, a gente busca lá, a gente tenta ao máximo, né, delimitar o que a gente está buscando e quais seriam as especificidades do caso concreto que ensejariam essa prorrogação com imediata suspensão. E por fim, da mesma forma, né, que eu coloquei aqui com relação à ideia da portaria do preço provável, a gente busca aumentar o caráter informacional do processo. Então, a gente quer sempre, né, que a gente busca receber de todas as partes interessadas elementos para discussão. Então, a gente visa aí, pensando agora um pouco no macro, falando das minutas de portaria como um todo, a gente visa deixar um pouco mais claro, né, de que forma as partes podem contribuir e sempre reforçando o propósito da previsibilidade, tanto para as partes interessadas como para os próprios servidores da SDCOM.
Bom, e aí complementando os cenários das portarias aí trazidos pela Amanda, né, a terceira portaria ela tem como objeto a prorrogação do direito antidumping em revisões de final de período com a eventual redução do direito que estava anteriormente em vigor. Né? Então, a primeira pergunta que se levanta aí é, né, isso se trata de uma inovação no sistema de defesa comercial brasileiro? A resposta é não. Né? Essa possibilidade está expressamente prevista no parágrafo 4º do artigo 107 do decreto antidumping, mas que, por sua vez, não detalha metodologias para essa recomendação. A portaria vem, então, com o objetivo de definir quais parâmetros que devem ser adotados para que se possa avaliar quando é cabível, bem quando não deve ser cabível, uma eventual redução dos direitos que estão atualmente em vigor, né, para o caso específico. E aí a gente vai para um ponto de entender em que condições essa redução poderia ser aplicada, né? Nós estamos falando aqui de uma possibilidade que se aplica somente a um conjunto de situações muito específicas. Então, primeiro, estamos falando de aplicação em revisão de final de período, ou seja, não se aplica a investigações originais, esse cenário de redução de medidas. Se aplica a casos de retomada de dumping, ou seja, quando há ausência de importações ou importações somente em volumes não representativos depois da aplicação de uma medida, elas deixaram de acontecer em montantes representativos, e ainda deve-se concluir que a extinção do direito levaria muito provavelmente à retomada do dumping, mas também à retomada do dano dele decorrente. Então, novamente, estamos falando de situações muito específicas em que essa eventual redução de direitos poderia se aplicar. Como seriam realizadas as reduções? Algumas metodologias são levantadas na própria minuta, levando-se em conta tanto parâmetros fixos, pré-definidos, como também o cálculo realizado a partir dos dados primários apresentados pelos próprios exportadores para a identificação de seus preços prováveis de exportação, e isso entra em conexão com a outra portaria de preço provável que a Amanda explicou. Outra dúvida que sempre surge em relação a esse ponto é: a minuta significaria que haveria redução dos direitos em todas as situações em que sejam observadas essas condições? Também não, né? Pela minuta proposta, as reduções não seriam aplicadas, por exemplo, em determinadas situações, como, por exemplo, quando constatada que a retomada das importações em período posterior ao analisado na revisão aconteceu, ou seja, não se trata mais de uma retomada de importações, de um cenário hipotético, porque já existem números indicando que as importações já passaram a acontecer após o período analisado na revisão. Ou ainda, outra situação prevista é que, caso produtores e exportadores não forneçam devidamente as suas informações quando solicitadas, isso também configuraria um cenário para a não concessão de uma redução da medida, né? Em termos de próximos passos para essa medida, a gente tem que, como pontuei anteriormente, diversas contribuições foram recebidas para as metodologias, enfim, para os procedimentos que foram propostos, e eles seguem em análise, né? Mas, em suma, novamente, o que se pretende garantir com essa e com as demais portarias é, novamente, previsibilidade, transparência e segurança jurídica para situações aí cabíveis em cada minuto de portaria proposta.
Fábio, muito obrigada. Foi super legal poder ouvir um pouco mais de vocês de uma forma um pouco mais técnica e aprofundada a questão relacionada a essas portarias que estão vindo por aí. Obrigada pelas atualizações. Amanda, foi um prazer ter você aqui no ITCast, Fábio também. Espero que a gente possa ir acompanhando os temas de defesa comercial com vocês. Agradeço muito o tempo. Carolina, muito obrigada por dividir mais uma vez esse episódio aqui comigo. E que façamos vários outros.
Marina, obrigado. Agradeço novamente pela oportunidade. É sempre ótimo a gente poder falar um pouco mais sobre esse tema de defesa comercial, né, que é muito, muito técnico, muito específico, no que a gente puder fazer, né, contribuir para que o tema fique mais claro aí para quem trabalha ou é interessado com o tema. Acho que é sempre útil. Obrigado pelo espaço. Obrigado, Carolina, também. E eu fico sempre à disposição aí de vocês.
É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Marina. Obrigada, Carolina. Foi ótimo poder conversar com vocês aí um pouquinho sobre defesa comercial. É muita coisa. São temas bem técnicos, mas é isso. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para esclarecer alguns temas. E é isso. Estamos à disposição também. Sigo à disposição caso para episódios futuros ou novas conversas.
Obrigada, Fabiana, Amanda, pela aula aí que vocês deram.
Esse foi mais um WITCast. Eu sou Marina Egídio de Carvalho, também faço parte do Woman Inside Trade e vou conduzir as conversas com nossos convidados em nosso podcast. Espero que vocês gostem e compartilhem.